passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que alegria para o nosso coração, viu? Saber que você está aqui com a gente, está sintonizado, já estava aguardando aí a chegada do Cristo em Casa, este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor, não é? Toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite maravilhosa, com a nossa equipe reunida. Deixa eu cumprimentar aqui com muito carinho, com muita alegria, como é bom poder estar ao lado do querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, todas as sextas-feiras aqui com a gente. Muito obrigado, eu vi o meu querido pastor Pedro Paulo Matos pela presença aqui, meu irmão, sempre alegrando o nosso coração, sendo instrumento de Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Pai nosso que estás nos céus, Pai, que alegria estarmos iniciando mais um culto da Igreja Cristo em Casa, depois de uma semana em que muitos enfrentaram lutas, tribulações, dificuldades. Eis-nos aqui, reunidos na Tua Santa Presença. Pai, que o Senhor possa visitar o coração dessa Tua filha, talvez enfrentando uma depressão, uma solidão, um luto, que o Senhor possa abençoar ricamente e que tudo aquilo que for feito nesse culto possa abençoar, possa edificar, possa reativar a fé, levantar esse ânimo e essa coragem. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que nos acompanham nos seus lares, talvez num hospital, talvez um acompanhante, nessa luta para cuidar com amor e carinho de alguém que necessita. Senhor, abençoe cada vida que está conosco nessa noite. Os trabalhadores, onde quer que estejam, Pai, aí enfrentando esse trânsito, que o Senhor possa livrá-los de todo mal e possam chegar em casa em paz e em segurança. Senhor Deus, nós consagramos a Ti esse tempo, é um tempo especial. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos para louvar e exaltar o Teu nome. Abençoe essa equipe da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel, Fábio Silva, a Débora Lira, o Michel, e toda essa equipe, Senhor Deus, que fazemos o melhor para que os nossos queridos irmãos recebam a bênção de Deus. Nos abençoe. Dependemos da Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.
Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha como foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Oh, oh, oh. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Oh, oh, oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. A cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Oh, ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito cidade. Pintou o meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco.
Pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.
Pastor Lucas, pintor do mundo, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós iremos refletir hoje em Hebreus capítulo 12.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Com certeza, Fábio Silva, parabéns, muitas felicidades por mais um ano de vida a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que hoje completa mais uma primavera. Saiba que você é muito querido, você é muito especial para todos nós da Igreja Cristo em Casa e mais ainda para o Senhor. Que Deus realize todos os desejos do seu coração de acordo com a vontade dele. Deus te abençoe e um abraço, companheiro. Euma Nunes de Carvalho Sena, Marlene Daniel da Silva, Edgar Antunes da Paz, Josefa Edenilce Sobral, Alexander de Freitas Pinto e o Lucas Batista Guimarães trocam de idade. Para a meditação de todos vocês, mesmo vocês que trocam de idade, fazem aniversário, mas não falamos o seu nome aqui, tem um versículo para você meditar. O fruto da retidão será paz. O efeito da retidão será repouso e segurança para sempre.
Tu és o ar que eu respiro, tu és a estrela da manhã, tu és a fonte inesgotável, Deus incomparável, que sacia o pecador. Tu és o Deus, o Criador. Tu és a paz, és o Senhor, o dono do amor. E eu não sei viver sem ti. És tu para mim, e eu não sei viver sem ti, és tudo para mim.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. O Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando, sempre trazendo aqui os pedidos de oração, né, Fábio?
Com certeza, Eliel, do Largo da Batalha, em Niterói, nosso irmão Jorge Antônio pede oração para a sua vida espiritual e para toda a sua família. De Comendador Soares, Nova Iguaçu, o irmão Jonathan pede oração para a sua avó e também para a avó de sua esposa, a dona Tânia, tá? Ele pede saúde e bênçãos para ela. Olha, gente, a irmã Isabela pede oração para a sua vida e para Sara, Isaac, Daniele, Bernard, Maria Emília, Arthur, João, Tiago, Gabriel e Flor. A irmã pede saúde e bênçãos para a vida de todos eles. A irmã Marilda, de Resende, pede oração para a restauração de seu casamento e pela conversão de seus filhos, Brian, Adriele e Mateus. Estaremos orando nesse momento pelos pedidos de oração com o pastor, nosso amigo querido Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós acabamos de ouvir a menção, a leitura de cada pedido de oração que tem chegado até nós. Ah, Deus, são pedidos que agradecem ao Senhor pelas vitórias, e outros pedidos, Senhor, vêm de coração quebrado, vêm de pessoas que talvez estejam à beira da desesperança, sem brilho nos olhos, não sabendo o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no futuro. Ah, Deus, que cada um desses nomes, que cada uma dessas causas sejam recebidas pelo Senhor, Pai, e também aqueles nomes que nem foram mencionados, e aqueles também que nesta hora estão sendo mencionados pelo teu filho e pela tua filha. Ah, Deus, nós humanamente nada podemos fazer a não ser clamar a quem tudo pode. E é isso que nós estamos fazendo agora, clamando, pedindo, suplicando socorro bem presente. Tu és o socorro bem presente. Atende, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor. O salmista dizia: Senhor, manda socorro depressa. E nós repetimos essas palavras não para afrontar, muito pelo contrário, Pai, quem somos nós para afrontar o Senhor, mas humildemente colocando, Deus, toda a ansiedade, toda a angústia, toda a pressa, toda a dor, todo o sofrimento do teu filho e da tua filha, nós colocamos diante de ti e pedimos, Pai, por misericórdia, manda socorro depressa. Ah, Deus, visita esse enfermo no hospital, esse enfermo que está em casa. Visita, Senhor Deus, os enlutados, gente chorando, gente que perdeu um ente querido e não sabe lidar com o luto. Não sabemos lidar com o luto. É difícil demais, Senhor, dói demais lidar com o luto. Por isso estamos pedindo a consolação do Teu Espírito Santo para essas vidas. Abençoa, Deus, as crianças. Quantas crianças enfrentando quimioterapia, radioterapia, injeções, comprimidos. Oh, Pai, tenha misericórdia dos nossos pequenos que já tão novos estão sofrendo. Abençoa, Deus, os idosos, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Pai, os casamentos, quantos casamentos em crise. O inferno tem se levantado contra a família. Mas nós queremos declarar nessa noite: a nossa família é propriedade exclusiva de Deus. Arreda-te, maligno. A nossa casa, a nossa família tem a marca do sangue de Cristo. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará na nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos, Senhor, na tua palavra. na profecia bíblica que é direcionada aos nossos corações. Senhor Deus, nós oramos a oração de intercessão em favor de cada nome, de cada vida, de cada um que está agora nos ouvindo, que sejam atingidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós oramos e os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
No início eras a palavra, um com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
Céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso.
Ah, deixa eu agradecer aqui a companhia, a audiência da Sandra de São João de Meriti, também do irmão Nemias Gomes, de Nova Iguaçu, aquele abraço. A Tânia Regina, de Rio Bonito, tá ligada também aqui com a gente. A Rita Coelho é de Paraíba do Sul, povo querido de Paraíba do Sul, ligado aqui na nossa melodia. O nosso abraço e também o nosso carinho. A Luciana Rodrigues, de São Vicente de Paulo, em Araruama. Minha terra tão querida, esse povo aí de São Vicente de Paulo, um abraço muito especial, que Deus abençoe. Muito obrigado também a você sintonizado aqui com a gente, você agora retornando para casa depois do culto, né? Ou de repente, depois aí daquele momento de comunhão aí na sua igreja, né? Que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do nosso Deus. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Querido amigo pastor Eliel do Carmo, graças a Deus por estarmos aqui em mais esse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro. Um abraço para você, para sua família. Nós sempre nos reportamos aqui ao saudoso Francisco Silva, que amava o culto da Igreja Cristo em Casa. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Débora Lira, Deus abençoe você, amiga, Michel Camargo e toda essa linda equipe da Igreja Cristo em Casa, que a gente faz tudo por causa de você, viu, querido ouvinte? Epa, ouvinte não, membro da igreja. Ainda que você esteja chegando hoje pela primeira vez no culto da Igreja Cristo em Casa, você já é membro dessa igreja e você já se considere um membro efetivo da nossa Igreja Cristo em Casa, porque nós precisamos de você e você precisa de nós e todos nós precisamos de Deus. Nós queremos deixar uma reflexão de Hebreus capítulo 12 e esse texto ele é muito rico, porque ele traz para nós conceitos muito importantes. Aqui nós poderíamos perguntar: o que é vida cristã? O que é carreira cristã? Qual é a carreira que está sendo proposta para cada um de nós? Qual? O que é que nós estamos esperando de Deus quando nós entramos nessa linda carreira da vida cristã? Então, o capítulo 10, 11 de Hebreus fala para nós lições tremendas. O capítulo 11 fala sobre a fé, os heróis da fé. É importante que você leia o capítulo 11. E depois de tudo, entra no capítulo 12, e aí ele diz assim: portanto, ou seja, tudo aquilo que foi falado nos capítulos anteriores, portanto, também nós, nos capítulos anteriores, falamos de Abraão, de Isaac, de Noé, mas também nós, falamos dos heróis da fé, mas também nós, eu e você que estamos reunidos hoje aqui, também nós, visto que temos a rodear-nos um tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Aí vem as perguntas, né? Essa carreira, portanto, também nós vamos nos desembaraçar do peso, tá? São duas questões aqui muito importantes, hein? Preste atenção. Desembaraçando-nos do peso e do pecado, são coisas diferentes. O peso é uma coisa e o pecado é outra coisa, que tenazmente nos assedia. Corramos, nós precisamos correr, nós não podemos parar, Nós não estamos na corrida para chegar em primeiro lugar, nós estamos na corrida para chegar, tá? Pra, cada um de nós temos o nosso tempo, um corre mais, outro corre menos, mas nós temos uma carreira para seguir, e essa carreira qual é? A carreira para o céu. Nós estamos querendo chegar no céu. Nós não estamos aqui nessa carreira para ganhar um carro, para comprar uma casa, para ter dinheiro. Tudo isso é ilícito. Nada disso é pecado. Você estudar muito, trabalhar muito, você fazer seu planejamento, você se empenhar, fazer poupança, cortar gasto, você se esforçar para comprar as coisas, isso aí é de Deus. Não tem pecado nisso. Tá? Mas nós temos que ter na nossa mente o seguinte: a minha carreira, a minha corrida, o meu alvo maior qual é? Jesus Cristo, o céu. Porque daqui a 100 anos não adianta ter casa própria. Daqui a 100 anos não adianta ter carro se você não for para o céu. Então, o principal objetivo nosso qual é? Ir para o céu, nos arrepender dos nossos pecados, receber Jesus como Salvador, passarmos pela água do batismo, seguirmos a carreira cristã, não é por um mês nem por um ano, não tem prazo de validade, é para o resto da vida, com alegria, com vitória, perseverando, corramos com perseverança, tem que haver perseverança nessa nossa corrida, porque a carreira cristã é difícil, né, gente? Quem é que disse que seria fácil? Jesus falou que era fácil? Falou? Não falou. Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Tem gente hoje procurando um chocolate espiritual. Tem gente hoje procurando um anestésico espiritual. Mas correr essa corrida olhando para o autor e consumador da fé? Não. Nós temos um ponto de partida. Qual é? Jesus. E qual é o nosso ponto de chegada? Qual é? Jesus. Ele é a nossa fonte, ele é a nossa direção, ele é a nossa bússola. Tem pessoas que falam assim: eu vou ficar lá naquela igreja enquanto eu estiver me dando bem. Ó, eu vou ficar lá naquela igreja enquanto as coisas estiverem correndo bem. Mas aí vem a pergunta: e se porventura as coisas não se resolverem? A enfermidade, você continua lutando com ela. Como é que você vai fazer? A escassez, como é que você vai fazer? Ah, eu vou ficar naquela igreja enquanto eu for abençoado. Enquanto eu estiver recebendo bênçãos, eu vou ficar lá. Tá? E se não estiver recebendo bênçãos, entre aspas, né, gente? Porque receber bênção, a salvação é a maior bênção. E às vezes a gente enfrenta uma enfermidade, e às vezes a gente enfrenta uma escassez, repito, uma luta, uma dificuldade, você faz tudo, tudo, tudo. E você persiste com aquele problema. É um filho rebelde, é um relacionamento que não consegue ser um relacionamento legal, bonito, tranquilo, de paz, mas continua aquela guerrinha do dia a dia. Então nem tudo se resolve na hora. E o cristianismo o que, que é? Temos consciência, meu irmão, que nós vamos enfrentar lutas. Você está enfrentando lutas? Não pare, não desista, não desanime, não jogue a toalha, porque as lutas, elas sempre existirão. Na hora da luta, que você possa falar: Senhor, renove as minhas forças. Senhor, me ajude. Senhor, me abençoe aqui nessa luta que eu estou passando. Tenha piedade de mim. Aqui nesse capítulo de Hebreus, ele vai dizer assim, ó: da fraqueza tiraram forças. Por quê? Tem dia que nós estamos enfraquecidos, desanimados, não é? São as lutas da vida. Mas ele diz assim: da fraqueza tiraram forças. Em Deus nós vamos encontrar forças para a nossa caminhada. A carreira cristã, essa carreira que está sendo proposta, ela exige suor, exige lágrimas, exige raça, coragem, inteireza de coração, zelo, fervor, sem desanimar, meu irmão, sem desanimar. Quantas pessoas enfrentando um luto, quantas pessoas enfrentando uma depressão, hein? Que crise, ansiedade, porque ansiedade todos nós temos, um mais, outro menos, não é isso? Todos nós enfrentamos ansiedade, mas tem pessoas que a crise de ansiedade, que já se tornou numa angústia profunda e que está chegando a uma depressão, já estão precisando tomar remédio. Isso é uma crise, é um problema. Quantas pessoas enfrentando isso? E aí nós vamos parar? Não, não vamos. Nós vamos enfrentar essa luta, essa limitação emocional. Nós vamos enfrentar esse problema de saúde. Nós vamos enfrentar, e em nome de Jesus, nós vamos vencer. Por que que eu estou falando nós e não estou falando você? Porque eu também passo por essas lutas. Nós não estamos isentos. O pastor Eliel do Carmo enfrenta suas lutas, gente. Fábio Silva, todos nós enfrentamos nossas lutas, como você enfrenta. E às vezes você enfrenta essas lutas sozinho, né? Chora sozinho, encara sozinho, perde o sono na madrugada e fica aí pensando o que fazer, não sabe mais o que fazer, não é isso? As lutas, as decepções, as ingratidões. Mas qual é o desafio? Portanto, também nós temos que fazer alguma coisa. E o que esses dois versos nos ensinam? Primeiro, o que que eu posso fazer para correr com perseverança? Para vencer todo medo? Primeiro, desembaraçando de todo peso. Tá? Porque aqui fala assim, ó, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. São duas coisas, repito. Dois momentos. O peso, o que que é o peso? São aquelas coisas, aquelas amizades, que não é uma amizade ilícita, mas ela não te faz bem. E aí sabe o que você tem que fazer? Ter coragem de se livrar daquela amizade. Nossa, pastor, é radical assim? É. Sabe aquele namoro que tem que parar? Sabe aquela paquera que tem que terminar? Sabe aquele emprego que está levando você ao pecado? Então, o que é peso? Peso seria como uma tentação, que não é um pecado consumado, mas é um peso que está impedindo você de correr. Você já viu esses corredores da corrida de São Silvestre, nas maratonas? Eles carregam mochila? Eles carregam mala? Não. Por quê? Porque eles não podem carregar peso, porque senão eles não vão conseguir ser bem-sucedidos na corrida. Na carreira. A carreira qual é? Eu vou sair daqui, vou correr 20 quilômetros. Se levar uma mala, uma mochila pesada, ele pode até chegar, mas não vai chegar em primeiro, nunca. Ele tem que se desembaraçar do peso. Então, na vida cristã, e nessa carreira cristã, que nos desafia a desembaraçar, a jogar fora, tirar das nossas costas todo o peso. Então, o peso, repito, não é o pecado, o peso é a tentação. O peso são coisinhas que nós estamos envolvidos, que nos envolve, às vezes a gente nem vai percebendo, que impede você de caminhar. É uma mala daqui, outra mala dali, um problema dali, uma dificuldade dali. Quando você vê, você está quase que paralisado, não anda. A sua vida não anda. Então, joga fora esse peso. Você tem que tomar a atitude de tirar isso da tua vida. Segundo, desembaraçando do pecado. Aí agora, já é uma palavra mais pesada. Todo pecado, para nós, é pecado. Concordam comigo? Todo pecado é pecado? A gente aprende na escola dominical das crianças um louvor antigo, né, que a gente cantava muito. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não tem pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e pronto. Mas esse texto aqui nos desperta para um detalhe importante. Todo pecado é para nós pecado, como pecado. Mas não é todo pecado que tenazmente nos assedia. Será que eu me fiz entender? Todo pecado é pecado, mas tem pecado que não adianta me assediar porque não é meu ponto fraco. e todos nós temos o nosso ponto fraco. Certos pecados se nos apresenta muito mais agigantado e muito mais perigosos do que outros. Tem gente que a fraqueza é o dinheiro. Tem gente que a fraqueza é o sexo oposto. Tem gente que a fraqueza é a mentira, não consegue falar a verdade. Até na hora da pregação inventa umas coisas lá que nem existe. Conta uns testemunhos lá que não existe, inventa, mente, aumenta as coisas. Não é honesto isso. Só para poder impressionar. Porque Deus falou para mim isso e isso. Às vezes Deus não falou coisa nenhuma. Ele é que imaginou. Ele está se fazendo, querendo se fazer importante para ser profeta das pessoas. Até no nosso meio, até na pregação, até no meio pastoral, até no meio ministerial, tem gente que se acostumaram com a mentira. Ah, essa mentira não fez mal. Toda mentira faz mal porque mentira é pecado. E o pai da mentira é o diabo. Tá? Ele é o pai da mentira e a mentira pode ser pequena hoje, amanhã ela dobrou, depois de amanhã ela triplicou e assim ela vai. Um abismo chamando outro abismo. Então, o pecado que tenazmente nos assedia. Olha, você pode ter certeza, o diabo nunca vai te atacar na área que você é forte. Ele sempre vai tentar atacar você na área em que você é deficiente, na área em que você tem aquela fraqueza que você já sabe que é fraquinho. A lascívia, sabe o que é lascívia? É aquelas pessoas que não conseguem olhar e cobiçar. Talvez aquela pessoa, ela nunca vai ter nenhum relacionamento com a pessoa com quem ela olha, com quem ela deseja. Às vezes até um artista. Nós vemos aí, tem pessoas que fazem, imaginam, que fantasiam situações com artista, com gente famosa. Isso é lascívia. Isso é pecado. Talvez ela nunca consuma aquele pecado, mas ele já é pecado pela maneira como ela está vivendo. A inveja, as fofocas, as intrigas. Às vezes nós estamos dando lugar a essas coisas. Aí a Bíblia chega e fala assim, você quer vencer? Você quer correr? Você quer chegar? Se você quer correr, se você quer chegar, se você quer ser bem-sucedido, desembaraça do peso e desembaraça do pecado. Esse pecado que é o número um na tua vida. Um dia desse eu vi um taxista, $10 mil foi esquecido no carro. Ele pegou aquela mala e conseguiu localizar o dono e foi lá e devolveu $10 mil. E aquele motorista estava cheio de dívida. Ou seja, dinheiro para ele não é a tentação. Porque se fosse, ele pegaria $10 mil. Sabe o que ele ia fazer? Ia na igreja orar, Deus, obrigado porque eu ganhei $10 mil. Ainda ia colocar até na área espiritual, não é isso? Mas não, ele foi lá e devolveu. E aquela pessoa que tinha perdido o dinheiro, era tudo que ela tinha na vida. Era uma herança que ela estava recebendo. Então, tem gente que dinheiro não é problema. Mas tem gente que é um problema. Tem pessoas que não têm problema com lascívia, mas tem outros que têm. Olha, deseja, imagina. E isso, às vezes, dentro da igreja, isso, às vezes, dentro da família, isso, às vezes, até no círculo familiar. E aí a Bíblia está dizendo, você quer correr? Você quer avançar? Então você tem que largar, desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente está te assediando. Larga esse pecado enquanto ele não te derruba. Larga esse pecado enquanto ele não te manda para o inferno. Larga esse pecado enquanto ele não vai destruir a sua vida. O sangue de Jesus tem poder. Larga esse pecado. Decida-se agora. Às vezes nós já estamos batizados, já nos arrependemos de tanta coisa, e o tempo e aquela área fraca da vida vai germinando, vai gestando dentro de você o desejo do pecado. Verso 2, olha o segredo da vitória. Olhe atentamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus é o meu ponto de partida, ele é o meu ponto de chegada. Olhe para Jesus. Suporte a dor, suporte a luta, suporte as necessidades, diga não ao pecado, arranque esses pesos, aprenda a suportar as perdas, a ansiedade, aprenda a suportar o pânico, a angústia, a depressão. Meu irmão, olhe para Jesus que você vai conseguir vencer. Não desista, não desmaiem, não afrouxem. Cristianismo não é a campanha do milho ungido. E cristianismo não é a campanha do lenço benzido. Cristianismo é Jesus ressuscitado. É você ter o seu nome no livro da vida. É você ter uma vida correta, que se arrepende a cada manhã. A cada manhã você levanta e diz: obrigado, Deus, porque eu só não estou sendo destruído, porque a tua misericórdia se renovou na minha vida nessa manhã, como diz Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada dia. Mas para isso você tem que ter uma vida correta, de arrependimento, de reconhecimento, de reflexão, que você tem que olhar para Jesus. Você não pode olhar para a riqueza, você não pode olhar para o pecado que tenazmente está te assediando. É cristianismo, é cruz. Cristianismo é perseverança. Não cedam. Corram, perseverem. Lance fora o peso, lance fora o pecado. Olhe para Jesus. Onde você estará daqui a 100 anos? Onde? Depois da sepultura, o que nos espera? Depois da sepultura, que nós possamos estar olhando para Jesus. Para quê? Para nós chegarmos ao céu. Porque a carreira cristã, o objetivo é o céu. Independente das bênçãos materiais que Ele nos dará e sempre dá, o objetivo maior é o céu. Nós queremos orar com você e te abençoar. Pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora, Michel, todos nós da equipe queremos te abençoar. Que Deus abençoe sua família, abençoe o seu dinheiro, que nunca falte o pão de cada dia, que Deus te dê sabedoria, inteligência, perseverança e corra para a carreira que é o céu. Que Deus te abençoe, sejam abençoados. Nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Posso pensar nos meus planos, nos dias e anos sem fim. Tenho que neste mundo minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir. Posso fazer sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, que em seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz ele terá. Como está minha vida e a tua vida também? Temos achado em Cristo realmente a solução para a plena paz poder alcançar. Reservas, passo a passo seguir a Jesus. Quero mostrar Cristo Jesus. Eu quero cantar.
louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Pode acreditar.